Nicolas Allen, do coletivo de advogados JLab, fala sobre a atuação do direito na economia criativa. Confira. Como surgiu o JLab?
A gente entendeu que a nova economia, a economia criativa, elas demandam uma atuação mais criativa e propositiva do profissional. Então, a gente organizou uma série de advogados que pensam o direito de uma maneira diferente, uma maneira mais humana, mais criativa, mais propositiva, que acreditam muito na capacidade, no poder da empatia nas relações de trabalho, e fez com que esse grupo se organizasse para quê? Para trocar experiências, para compartilhar informação, compartilhar conhecimento, e a partir disso a gente pudesse aprimorar a nossa entrega e a nossa técnica. Então, ao invés desse modelo competitivo de escritórios, a gente resolveu, na verdade, unir esforços e, a partir do compartilhamento, a gente conseguir prestar um serviço jurídico de melhor qualidade. O JLab, ele não tem, até por uma questão regulatória da Ordem de Advogados do Brasil, ele não tem uma personalidade jurídica própria. Né? Cada escritório tem seu próprio CNPJ, tem sua própria estrutura, se organiza de maneira independente, como melhor me couber, mas todos nós, né, todos os advogados desses escritórios, eles compartilham o mesmo ideal e uma mesma forma de pensar. E a partir disso que a gente troca essas experiências, esse conteúdo.
Qual o perfil do cliente que procura o coletivo?
Os principais clientes hoje que a gente atende são da área de cultura e da área de economia criativa mesmo. São produtores culturais, são artistas e bastante startup, empresas de base tecnológica, empresas de inovação, empresas relacionadas muito a serviços digitais, de internet, que justamente procuram o coletivo, procuram o meu escritório, né, que é o Allen Advogados, para tentar trazer essas soluções ou obter essas soluções jurídicas de uma maneira mais condizente com o projeto que eles estão idealizando, que eles estão tocando.
Existe uma formação específica nessa área?
Existem algumas iniciativas do ponto de vista de uma advocacia mais propositiva e mais próxima ao cliente ou ao sujeito, até em caráter pro bono. Você tem alguns escritórios que são exemplares nessa área de atuação com responsabilidade social. A gente se inspirou um pouquinho em várias questões, né? Várias fontes, um pouco do que é praticado lá fora. E a gente acredita, sim, que o profissional que trabalha com a economia criativa, o advogado, ele tem que ter, obviamente, uma grande formação técnica, né, de excelência no direito, mas ele tem que entender muito do nicho de mercado que ele pretende atuar. Não basta você ser um grande especialista em direito civil, por exemplo. Se você vai atuar, por exemplo, na área de produção audiovisual, de cinema, você precisa entender o que que é essa área, o que que o produtor quer dizer quando ele está falando em contrato de coprodução, de repartição de royalties. Então, não basta simplesmente ter aquele conhecimento teórico, né, do direito, mas você precisa entender um pouquinho do mercado. Do ponto de vista de campo do direito, existe um ramo chamado direito do entretenimento, que, na verdade, ele não é um campo autônomo do direito. Ele é uma somatória de várias coisinhas, um pouquinho do direito penal, um pouquinho do direito trabalhista, um pouquinho do direito tributário, do societário, mas especializado para a área de economia criativa. Então, é uma visão um pouquinho mais holística. Ela pega um pouco de cada setor do direito, aplicado para a cultura e para a economia criativa. Do ponto de vista de formação, de cursos mesmo, infelizmente as faculdades hoje no Brasil elas não oferecem um curso de direito do entretenimento, direitos culturais mesmo raramente abordado. Mesmo direito de autor, que é um campo mais conhecido, né, que as pessoas escutam mais falar e para muita gente é o centro da relação entre direito e economia criativa, é uma matéria que muitas vezes não é dada em faculdades de direito. E aí o que acontece? Os profissionais que têm interesse em começar a atuar na área de economia criativa, eles precisam buscar cursos de especialização que são oferecidos, enfim, por instituições, a própria OAB, ela também tem cursos a esse respeito. E aí a pessoa precisa tentar ir por esse caminho, porque na base da graduação ela não consegue essa formação.
A diversificação da atuação do direito, focada na economia criativa, tende a crescer no Brasil?
A gente está falando de um setor que continua crescendo, né, sobre a economia criativa, ele continua crescendo no Brasil e no mundo, mesmo em períodos de crise econômica, e que acaba mobilizando, né, a própria classe jurídica de advogados e juristas em geral a pensar um pouco mais esse setor, né? A gente está falando de uma economia que em 2015 gerou 150 bilhões aproximadamente, né, de valor, tem mais ou menos 850 mil profissionais formais, com salário médio de 2,5 vezes maior que o salário salário médio de empregados formais brasileiros. Então, eu acho que essa conjuntura, esse bom desempenho econômico da economia criativa, ela tende a movimentar o direito para pensar seus desafios. O grande problema é que, justamente, o direito ele não consegue acompanhar a velocidade da economia criativa, da inovação, dessa economia do intangível. Existem uma série de novas formas de geração e apropriação de valor que o direito ainda não está preparado ou ainda não pensou. Pegar, por exemplo, o caso do Airbnb e do Uber, né? São empresas de altíssimo valor de mercado e que não se construíram com base em grandes estruturas físicas, não têm imóveis, não têm carros, elas se baseiam essencialmente no intangível, nas informações dos seus usuários, enfim, toda a sua base de dados e no serviço que ela oferece. E esse tipo de coisa que o direito ainda precisa pensar. E quando eu digo direito, eu estou falando também dos elaboradores de políticas públicas, legisladores, poder judiciário, advogados, pesquisadores e qualquer um que, enfim, acabe lidando um pouco com essa matéria.
O direito acompanha a evolução tecnológica?
O problema é que nem sempre, né, do ponto de vista da elaboração da política ou da lei, o direito ele vem como uma forma de mediar ou apaziguar essa situação, né? Você tem casos em que, às vezes, a regulação ela não consegue dar a resposta mais adequada, ou pelo menos adequada para aquele momento, ou para o médio e longo prazo, para um problema que é apresentado, né? A gente está vendo uma grande discussão, por exemplo, agora com a tributação do streaming, né, que vai afetar serviços como Netflix, Spotify, que está gerando um grande debate se essa tributação ela é mesmo constitucional ou não, se é permitida. Você tem, por exemplo, um movimento que começou, quer dizer, já data de um certo tempo, mas ganhou um pouco de força agora, novamente, por causa da reforma trabalhista, por parte dos produtores de teatro, justamente no que sentido? Numa ideia de que a legislação trabalhista hoje, ela não consegue talvez dar respostas para o modelo de trabalho dos atores, que trabalham com uma questão de temporada, horários diferenciados, e aí como é que o direito trata disso, né? E como é que as próprias entidades ou sociais ou o mercado projetam essas demandas, né, para os elaboradores de política e os próprios legisladores? Isso tudo é uma questão que ainda está em construção.